Nós estamos em 1 Samuel 14, já vimos na última aula, que foi há 3 semanas, né? Nós já vimos o início dessa história de Jônatas. E só recapitulando para a gente poder prosseguir, Jônatas aqui, nós falamos que Jônatas representa as pessoas que têm o coração, o mesmo coração de Davi, porque depois, mais para frente na história, nós vamos ver como Davi e Jônatas se unem como uma identificação de coração. Então, a palavra nunca fala que Jônatas foi uma pessoa segundo o coração de Deus, mas o coração dele era igual ao coração de Davi, por isso que eles se uniram. E se o coração de Davi era o coração segundo o coração de Deus, Jônatas também era. Então, Jônatas é filho de Saul. Saul nós estamos vendo como alguém que representa o que nós estamos chamando de espírito religioso, é a religião. Uma coisa muito importante, que é uma das diferenças entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, é que no Velho, Deus mostrava as coisas mais visivelmente. Então, no Velho Testamento, tem pessoas que personificam um determinado espírito, uma atitude. Então, Saul é a personificação da religião. Ele é muito religioso, ele não é uma pessoa que não quer saber de Deus, a bênção de Deus. Ele é uma pessoa preocupada com isso, mas ele faz tudo errado. A hora que a gente chegar no esse capítulo 14, embora seja assim, essa história de grande livramento através de Jônatas, mas um dos objetivos desse capítulo é nos mostrar as atitudes, a maneira de Saul e como Saul fazia tudo errado. Então nós vamos prosseguindo na história hoje, depois nós vamos fazer uma listinha para a gente ver quais eram as coisas que Saul fez, o que ele fez de errado, para a gente entender, porque Deus, como nós temos aqueles contrastes, Deus amava Jacó e aborrecia, né, não gostava de Esaú. Então é um contraste, tanto a gente tem que fazer assim, o que, que Jacó tinha que Deus gostava, como a gente tem que perguntar o que, que Esaú tinha que Deus não gostava, né? O que, que Saul tinha que Deus não gostava e o que, que Davi tinha que Deus gostava. Então hoje a gente não tem tanto essa, sabe, fulano é Davi, fulano é Saul, né? Graças a Deus, Deus não nos rejeita por nós termos coisas de Esaú, por nós termos coisas de Saul. Amém, irmãos? Não é tão bom que Deus não nos rejeita por causa de encontrar em nós essas mesmas atitudes, mas nós temos que identificar as coisas que tinha, né, que havia em Saul, no caso aqui, nós temos que ver quais eram as atitudes que Saul tinha que fez com que Deus falasse: Saul está rejeitado, eu não quero Saul, né, ele é rejeitado como rei de Israel, não quero saber da linhagem dele. Então Saul representa essa atitude de uma pessoa religiosa, uma pessoa que faz as coisas exteriormente, mas ele não conhece a Deus. Agora, Jônatas, quem é Jônatas para nós? Jônatas representa uma pessoa dentro da casa de Saul, dentro do sistema de Saul. Na verdade, Jônatas seria, se fosse uma linhagem, sequência de Saul, Jônatas seria o próximo rei. Mas Jônatas tem um outro coração, um coração diferente. Esse capítulo mostra esse contraste muito grande, como Jônatas agia e como Saul agia. Então nós vamos prosseguir hoje um pouco mais na história para a gente depois tirar algumas conclusões, né? Eu não vou repetir a primeira parte da história, nós já vimos na última aula. Jônatas agiu sozinho, sem conferir com o pai, sem pegar ordens do pai. Nós vimos que isso mostra que o coração das pessoas que estão dentro de um sistema onde Deus não está agindo pela liderança, Deus não estava guiando Saul, Deus não estava falando com Saul, Saul está fazendo tudo errado. E isso existe em muitas situações hoje. Em muitas situações, tem muitos sistemas religiosos, tem muitas igrejas, tem muitas lideranças, onde Deus não está falando, não está guiando a liderança. Isso existe. Agora, o que nós devemos fazer? Jônatas nos dá um bom exemplo, porque Jônatas não fala: ai meu Deus, o que eu posso fazer? Não tem nada, né? A gente tem que acabar, a gente tem que fazer uma revolução, a gente tem que acabar com Saul. Não, nem Jônatas, nem Davi vão atacar Saul. Isso é da parte de Deus, Deus que cuida das lideranças. Agora, Jônatas não fala, não tem nada para fazer, ele fala assim: ô meu escudeiro, vamos nós dois. Né? Como nós vimos na última aula, melhor para Jônatas é ter um escudeiro, um companheiro. Como que era esse escudeiro? Nós nem sabemos o nome dele. Esse escudeiro é um herói também, vocês não acham? Esse escudeiro é um herói, porque se o chefe fala: vamos nós dois enfrentar os filisteus sozinhos, o que você ia fazer? Né? Jônatas foi quem tomou a liderança, mas quem está indo atrás? Os dois vão ser mortos, né? Os dois têm chance zero de sucesso. Então, que aqui no versículo 7, né? Respondeu-lhe o escudeiro: faze tudo o que te aprouver, segue, estou contigo, a tua disposição será a minha. Então, o escudeiro é um herói também, ele é uma pessoa que está 100% com Jônatas. Melhor ter um companheiro totalmente dedicado, totalmente confiante na vitória de Deus, do que ter um exército inteiro que a maioria não acredita que Deus vai agir. Né? Essa lição a gente aprende também com Gideão. Lembra a história de Gideão? Né? Deus falou: ó, não dá para trabalhar com 32 mil soldados, né? Manda embora os que estão com medo, aí já foi um monte. Depois ele falou assim: ainda tem demais. Então Deus reduziu o exército de Gideão para ser só um grupinho de 300 que estavam unidos. Né? Melhor é ter 300, melhor é ter um só do que ter muita gente que não tem a mesma disposição, não está unido. Então eles deram um sinal para Deus, Jônatas deu um sinal, eles se colocaram à vista dos filisteus lá na guarnição, falou assim: se os filisteus falarem sobe para cá, é o nosso sinal de que Deus está nos guiando. Se eles falam espere lá embaixo, que nós vamos lá embaixo, então a gente não sobe. E quando os homens gritaram, versículo 12, subi a nós e vos daremos uma lição, eles pensaram: oh, são dois hebreus coitadinhos, né? Eles não têm nem armas, não têm nada, esses dois aí, vem aqui que a gente dá uma lição em vocês. E Jônatas disse ao escudeiro: sobe atrás de mim, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Versículo 13, então subiu Jônatas de Gatinhas, o seu escudeiro atrás dele, eles chegaram num lugar, como eu falei, esse lugar era um lugar estreito, então Jônatas podia cuidar dos filisteus um por um, né? não tinha um espaço aberto para vir 50, 100 filisteus contra Jônatas de uma vez. Então eles subiram e um por um, Jônatas foi, pelo que fala aqui, olha como diz, versículo 13, os filisteus caíram diante de Jônatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Então o que parece? Parece que Jônatas ia assim, empurrando, derrubando, deixava eles meio tontos no chão e o escudeiro vinha atrás só dando o finalzinho, né? Então isso foi acontecendo, versículo 14, eles mataram uns 20 homens em cerca de meia geira de terra. Agora, isso aqui que é importante, irmãos. Jônatas esperou, ele tomou iniciativa, ele não esperou Deus falar assim: vai, meu servo. Né? Ele tomou iniciativa, mas ele não foi presunçoso, porque ele deu um sinal, ele quis saber se Deus estava com ele ou não. Isso é muito importante. Ele deu um sinal para Deus, Deus honrou o sinal e, né, fez como ele tinha combinado com Deus. E aí a coisa importante, irmãos, o segredo que você encontra, esse aqui é um exemplo, mas tem dezenas de exemplos no Velho Testamento. O que que Deus precisa? Nós podemos perguntar assim: por que que Deus precisa do homem? É uma pergunta profunda, né? Deus não podia acabar com os filisteus? Se Deus quer honra, vamos colocar dessa forma, se Deus queria honra, ele sempre quer que a honra seja dada a ele e não a nós, então por que Deus não faz sozinho? Você não acha que seria melhor? Né? Vamos conversar com Deus, vamos fazer, ó Deus, eu tenho uma estratégia melhor. O senhor esquece da igreja, o senhor esquece desse povo que está sempre desapontando o senhor. Faz sozinho, o senhor dá conta desses demônios, de Satanás, de todos os seus exércitos. O senhor acaba com todos eles de uma vez. Mas Deus não faz isso. Nós sabemos pela palavra que Deus não faz isso. Deus precisa, não porque ele precisa, mas ele escolheu fazer assim. Deus precisa do homem. Agora, o que que Deus quer do homem? Pensa comigo, o que que Deus quer do homem? O que que Jônatas falou no versículo 6, que é esse versículo maravilhoso, vamos voltar ao versículo 6. Disse Jônatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então Jônatas entendia que Deus não precisa de muitos, ele pode pegar dois. Gideão pegou 300. Outras vezes, eu quero que vocês peguem assim, uma ideia geral, não vamos ficar presos numa história só. Né? A história de Gideão é muito parecida, né? Porque aqui são apenas dois, mas Gideão também pegou apenas 300 para um exército de mais de 100 mil homens. Mas tem outros exemplos na Bíblia. O que que Deus precisa? Eu sempre fico pensando, por que que Deus precisa do homem? O que que é a nossa parte? Aonde que a gente entra na história? Por que que Deus, que tem todo o poder, por que que ele não dá fim em todos os seus inimigos? Ele sabe que nós não temos força. Ele sabe que a gente tem uma tendência de pegar a glória para nós. Por que que Deus não faz sozinho? Não, Deus quer a estratégia que Deus escolheu na grande sabedoria. O apóstolo Paulo fala assim, ó profundidade da sabedoria de Deus. Por quê? Porque a sabedoria de Deus é vencer Satanás, é vencer os inimigos mais fortes através de um instrumento mais frágil. Deus sempre faz isso. Então Deus não quer ganhar a vitória só com o braço dele. Porque Satanás vai dizer, tá, Deus, o senhor é mais forte mesmo, né? Qual a grande vantagem? O senhor é mais forte, o senhor ganhou. Mas não, Deus vai ganhar honra porque ele vai usar um instrumento mais fraco. Cada vez que Deus usa um instrumento limitado, cheio de defeitos, menor, mais frágil, menos força, Deus ganha glória. Então Deus não, por que que Jônatas fala, Deus pode livrar com muitos ou com poucos? Porque na verdade, a gente não faz nada, a gente só ocupa uma posição. E essa posição não é brincadeira. Jônatas e o escudeiro, os dois sozinhos, vão enfrentar toda uma guarnição dos filisteus. Então é um risco. Se Deus está com eles, eles têm a vitória. Se Deus não está com eles, o que vai acontecer com Jônatas e o escudeiro? Acabou. Acabou a vida deles. Ele está arriscando a vida dele pela honra de Deus. Se Deus ganhar, Deus é honrado, porque quem é Jônatas, os escudeiros sozinhos para enfrentar um exército? Agora, se Deus não está com eles, então, né, e por isso que tem que saber se você está agindo por uma palavra de Deus ou se você está agindo por presunção. E eu falei também na última aula, quero lembrar que esses exemplos nos mostram que Jônatas estava lutando não contra um inimigo pessoal. Jônatas não estava dizendo, Deus, eu preciso de livramento, eu estou num grande problema, eu estou com enfermidades, eu estou com problemas financeiros, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Não, Jônatas não tinha problema nenhum. Ele é filho do rei, ele não tem problema nenhum. Ele está preocupado com a situação do povo de Deus. É o povo de Deus que está sendo atacado, o povo de Deus que está sendo dominado. Então, você, quando você luta, lembre-se disso. É um padrão na Bíblia toda. Deus não honra as pessoas que defendem a si próprias. Deus não honra. Não era para Moisés defender sua própria honra. Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando ele foi vencido temporariamente pelo filho, pela rebelião do filho Absalão, não era para Davi defender a si próprio. Quem nos defende, se nós estamos do lado de Deus, é Deus. Então, defesa própria, quando você está envolvendo toda a sua vida numa luta para conseguir vantagem pessoal, isso não é Deus. Quando é que você pode contar com o apoio de Deus? Quando você está lutando em favor da causa de Deus, não a sua. Você luta em favor da causa de Deus. Deus cuida dos seus problemas. Amém? Esse é o princípio de Deus. A igreja hoje, estou falando de maneira geral, a igreja hoje não está ouvindo isso. Quem está importando pelo que você sabe, pelo que você ouve, televisão, livros, tantas coisas, nunca teve tanta presença evangélica, mas o que você está ouvindo? Eu não estou falando que está tudo errado, só nós que estamos certos, não é nada disso, mas o que está, qual que é o espírito, qual que é a mensagem que você está ouvindo hoje? Você precisa buscar Jesus para resolver os seus problemas. E ninguém nem sabe quais são os problemas da causa de Deus. Ninguém sabe. Será que a igreja é a igreja que Jesus vem buscar? Será que o propósito de Deus está sendo avançado na terra? Será que o reino de Deus, nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus? O reino de Deus não é vir nos cultos, o reino de Deus não é buscar interesses próprios, o reino de Deus é buscar a causa de Deus. Então Jônatas, quando é que Davi, quando é que os homens de Deus podem contar com o apoio de Deus? Quando nós estamos buscando a causa de Deus. Então Jônatas quis saber, Deus, o Senhor está conosco, o Senhor vai operar uma grande vitória aqui? Então ele deu um sinal e Deus confirmou. E agora eu quero que vocês vejam o versículo 15, porque quando Deus age, quando é o momento, quando a pessoa está buscando a Deus e Deus dá a sua causa, defende a sua causa, vai acontecer isso aqui, versículo 15. Né, Jônatas foi em cima, eles começaram a derrotar os primeiros soldados, mas quando é que vem, mesmo derrotando 15, 20 soldados, Jônatas tem uma guarnição inteira à sua frente. Então Jônatas tem que contar com uma intervenção sobrenatural, está no versículo 15. Houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. A guarnição e os saqueadores, quem são os saqueadores? Vocês lembram dos saqueadores? No capítulo anterior, ele falou capítulo 13, versículo 17, os saqueadores saíram do campo dos filisteus em três companhias. Eles iam e acabavam com tudo, pegavam todas as colheitas, todos os mantimentos do povo de Israel. Então, houve tremor no arraial. A guarnição, os saqueadores tremeram de medo, a terra também tremeu e houve grande pânico. Isso é intervenção de Deus, amém? Quando nós estamos fazendo a obra de Deus e tudo tem que ser feito por nosso suor, por nosso esforço, e a gente ora, e a gente jejua, e a gente prega, e a gente faz isso. Irmãos, a obra de Deus é uma combinação misteriosa e maravilhosa entre Deus e o homem. A gente nunca pode perder de vista isso que eu estou falando. Deus precisa do homem, ele precisa de nós? Precisa. Não porque ele precisa, porque ele escolheu fazer assim. Então, a estratégia de Deus é que Deus só derrota os filisteus, Deus só derrota as forças do mal quando tem alguém, como Jônatas falou, pode ser poucos, pode ser muitos. Não importa, porque no final das contas, não são os muitos, não são os poucos que vão ganhar a vitória. Eu ia lembrar vocês de outros exemplos do Velho Testamento. Tem uns exemplos que Deus agiu com poucas pessoas, tem outros exemplos que Deus usava o exército inteiro, mas o exército inteiro também não fazia nada. Vou lembrar vocês de dois exemplos. Um, Jericó. Deus, em Jericó, Deus não escolheu fazer com dois soldados dando volta na cidade de Jericó, não. Ele usou o exército inteiro. Mas o que o exército inteiro fez? O que o exército fez em Jericó? Josué e Jericó? Eles só marcharam. Eles fizeram alguma coisa para as muralhas caírem? Eles fizeram alguma coisa? Não, não fizeram nada. Entende o princípio? Deus precisa. Mas Deus ia fazer as muralhas caírem sozinhas? Não ia. Então, o princípio de Deus, o homem tem que estar na posição, mas o homem não faz nada. Quem faz é Deus. Irmãos, nós precisamos da intervenção sobrenatural de Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus por nós mesmos. O outro exemplo é Josafá, o rei Josafá. Veio um enorme exército contra ele, segundo Crônicas 20, um enorme exército, e Josafá falou assim: ó Deus, o que a gente faz? Nós somos fracos, eu não tenho condições de fazer nada. E o que Deus falou para ele fazer? Falou assim: olha, você nunca viu uma batalha como essa. Você nunca viu. Na frente da batalha, você põe os músicos tocando instrumentos. Peraí, Deus. Deus, ó, acorda aí. Nós não estamos fazendo culto, não. Nós estamos numa guerra. Né? Você está trocando as coisas. Isso aqui não é hora de músico. Música é lá no templo. Tá? Não. Põe os músicos na frente. Eles vão cantar louvores a Deus, aí está todo o exército de Israel, todo o inimigo em número muito maior, e os músicos na frente cantando. Olha que batalha interessante, né? E o que, que acontece? O povo, o exército de Israel não faz nada. Quando Deus está agindo, o que acontece? Os inimigos se matam uns aos outros entre si, acaba tudo, Deus ganha a vitória, e o povo só precisa estar na posição certa, amém? Vocês estão entendendo o princípio? Então Deus ganha a batalha, ou com muitos ou com poucos, não importa, porque quem faz é Deus. Precisamos entender, naquele tempo era às vezes uma intervenção visível, era um milagre, que a terra tremendo. Hoje nós talvez não vejamos tantos sinais exteriores, mas nós precisamos ver, na obra de Deus tem que ter a intervenção de Deus, senão não é obra de Deus, é obra nossa. E quando é obra nossa, Deus fica olhando, assim, vamos ver até onde vai, porque obra nossa Deus não defende, Deus defende a obra dele. Então esse é o princípio que Deus está mostrando aqui com Jonatas. Em versículo 15, na folha aí, se vocês têm a folha, eu estou na letra A, número 6, a vitória. Como que é a vitória? A vitória é Deus trazendo uma intervenção sobrenatural. Isso não é uma coisa que você aprende em seminário, isso não é uma coisa que você aprende nos livros, isso não é uma coisa que você aprende um método para fazer a obra de Deus. A obra de Deus tem que ser feita por Deus. Se Deus não está agindo, não é obra de Deus. Isso que nós aprendemos sobre a arca. Onde está a arca de Deus? Onde está Deus realmente tomando a frente e lutando em nosso favor? Nós precisamos da arca, irmãos, nós precisamos da presença de Deus, isso em todas as áreas da nossa vida. Ok, agora nós estamos seguindo a folha, nós estamos na letra B, Saul toma uma decisão. Nós vamos seguir a história, depois nós vamos voltar e não sei nem se vai dar tempo hoje, mas no final desse capítulo nós vamos levantar algumas características, o que, que nós aprendemos de positivo com Jonatas e o que, que nós aprendemos que Deus não quer com Saul. Mas vamos ver como é a história. Se você lembra, no início do capítulo 14, enquanto Jonatas está tomando a frente, o que, que Saul está fazendo? Alguém lembra? Onde está Saul? Saul tinha 2.000 soldados, ou se juntar com os 1.000 de Jonatas, tinha 3.000 soldados. Aí eles foram, Saul não sabia o que fazer, Eles foram dispersando e no final Saul ficou só com 600. E onde está Saul? Quantos saqueadores estão aí saindo? Hã? Debaixo de uma árvore, né? Então essa é a figura. Se a gente pudesse pintar, né? Se a gente pudesse fazer um quadro, assim, lá está, né? Assim, os saqueadores estão tomando conta, estão roubando, e Saul está lá embaixo de uma árvore, fala assim: oh, meu Deus, o que a gente faz? O que a gente faz, né? Eu tinha 3 mil soldados, agora só tenho 600. O que a gente faz? Enquanto ele está lá, não sabe o que faz, Jonatas vai e arrisca a vida. E Deus ganha a vitória. Então agora Saul está embaixo da mesma árvore, né? Está embaixo da mesma árvore, mas ele tem umas sentinelas. Versículo 16: olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim e viram que a multidão se dissolvia. Ele está se referindo à multidão dentro da guarnição dos filisteus. Saul tem uma posição estratégica onde as suas sentinelas podem ver o que está acontecendo dentro da guarnição dos filisteus. Então, as sentinelas estão olhando e falam assim: Saul, está acontecendo alguma coisa lá na fortaleza. O povo aí está numa confusão, sabe, como é que fala? Exercícios, né? Exercícios para guerra, não é uma preparação. Ali está uma confusão, uma balbúrdia que eu não sei o que significa. Viram que a multidão se dissolvia, fugindo para cá e para lá. O que Saul faz? Fala assim: nossa, será que está acontecendo alguma coisa lá? Será que alguém... Aí ele conta. Eu acho isso engraçado, porque Jonatas é o filho de Saul. Se Saul não tinha sentido falta de Jonatas, né, ele tem que contar as pessoas que estão com ele para saber que Jonatas não está, né? Ele fala assim: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Quem é que fugiu? Quem é que foi sem minha ordem? Né? Em vez de, né, pensar o que, que Deus está fazendo de maravilhoso, quem é que saiu sem minha ordem? Contaram e viram que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Então Saul disse a Aías, um sacerdote: traze aqui a arca de Deus. Então lembra, Saul, ele tem a arca, ele tem o sacerdote, né, tá tudo com ele. Ele tem todos os símbolos, ele tem todas as coisas exteriores, ele tem tudo que vamos dizer, o povo de Deus teria que ter. Ele deveria ter a palavra de Deus com ele, mas ele é totalmente confuso, ele faz as coisas na hora errada. Né? Nesse momento, ele deveria ter buscado a arca de Deus há muito tempo antes. Eu quero que vocês vejam que Saul, irmãos, Saul representa a tendência dentro de nós. Saul não é aquele homem, né, vamos pensar numa outra igreja, num outro líder, não, Saul está aqui dentro de nós, de cada um de nós. O que, que é Saul? É a maneira que a nossa carne, a nossa natureza humana quer servir a Deus. Essas coisas que Saul faz é a nossa tendência. Quando a gente devia estar buscando a Deus, nós estamos sentados debaixo de uma árvore sem fazer nada. E quando ele está vendo que o negócio ali, Deus já está agindo, né? Eu tenho sempre recomendado aquele livro, Experiências com Deus, porque ele fala um princípio maravilhoso que fala assim: você tem que estar onde Deus está agindo, busca onde Deus está agindo e vá se ajuntar, ficar ali junto, vamos cooperar com Deus. Deus está movendo num lugar, numa pessoa, vamos cooperar com o que Deus está fazendo. Quem faz a obra de Deus é Deus. Então aqui, Deus está agindo dentro da guarnição dos filisteus, está derrotando os filisteus. Aí Saul fala assim: vamos buscar a Deus. Esse quadro aqui também é maravilhoso, né? Maravilhoso no sentido cômico. Né? Ele vai, ele está vendo toda aquela confusão lá, e ele fala assim: traz a arca de Deus, vamos buscar a Deus. Né? Jonatas saiu, o negócio aqui está fugindo ao controle, vamos ver o que Deus vai falar. Traz a arca de Deus. Naquele tempo a arca de Deus estava com os filhos de Israel. Versículo 19: estando Saul ainda falando com o sacerdote, ele tá ali, fala assim: então sacerdote, vamos buscar Deus. E eles estão escutando esse barulho que está vindo lá da fortaleza dos filisteus. Então ele está tentando concentrar. Vocês já imaginaram assim? Né? Irmãos, vamos buscar a Deus. Então a gente começa a concentrar e plá, plá, acontecem esses barulhos, essas coisas. Peraí, o que está acontecendo? Aí ele começa de novo. Estando ele ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Tem um estouro, e tem um blá, e tem acontecendo as coisas. E ele está tentando concentrar. Aí ele fala assim: não, esquece, não vamos buscar Deus mais, vamos lá. Então, ele, pelo que Saul disse ao sacerdote: retira a tua mão. Pode parar, que não dá mais tempo. Ele está buscando a Deus numa hora errada. A hora de buscar a arca de Deus era quando ele estava lá embaixo da árvore, sem saber o que fazer, o povo de Deus sendo totalmente saqueado, sendo derrotado. Ele tinha que buscar Deus. O que está acontecendo? O que a gente faz? Mas aí ele não buscou a Deus. Quando Deus já está agindo, é hora de entrar em ação, porque Jonatas já arriscou a vida, já buscou a Deus, já soube o que era para fazer e agiu. Aí ele pensa em buscar a Deus. Agora não é hora mais de buscar a Deus. Nossa tendência, irmãos, essa, a gente precisa se enxergar. A nossa tendência carnal, natural, é sempre fazer as coisas na hora errada. E esse não é o fim das gafes de Saul aqui, vai continuar. Então vamos lá. Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que estava com ele se juntaram, vieram à peleja. Encontraram os filisteus em grande tumulto. Quem estava lutando contra os filisteus? Quem estava ganhando a vitória quando o povo chegou? Jonatas, o escudeiro, estão ali matando todo mundo? Não, eles estão se matando. Né? É isso que Deus faz. Então, acho que Jonatas e o escudeiro foram parar lá em cima de um poste e ficaram assistindo. Né? Porque né, Deus estava fazendo a obra. Quando Saul e todo o povo chega, né, isso é uma coisa também que tem na história de Gideão, tem várias histórias. Na hora que Deus usa um pequeno grupo, um pequeno número, para crer em Deus, para tomar posição, Deus precisa de alguém. Né? Os profetas falam assim: eu olhei, não tinha ninguém para se colocar na brecha. Deus precisa de alguém, não precisa ser muita gente, mas Deus precisa de alguém para estar na posição certa. Ó Deus, mas o que eu posso fazer contra esses filisteus? Você não pode fazer nada, mas você tem que estar na posição certa. Quando você está na posição certa, Deus começa a agir. Aí quando Deus começa a agir, aí Deus fala assim: povo, ele assobia, né? Todo mundo vem. Povo, vem agora, todo mundo pode entrar e participar da vitória. Deus é bom para nós, né? Na hora assim que o povo já está fugindo, aí a gente, todo mundo entra, não é? E a gente ajuda a correr atrás dos filisteus, né? Nessa hora aí todo mundo entra. Olha quem vai participar da perseguição. Presta atenção, né? Aqui a letra, estou na letra C já. A participação do povo na vitória. O que Deus faz? Né? Ele já está agindo, aí Saul, todo o povo que com ele estava, né, foi, encontrou os filisteus em grande tumulto, uns lutando contra os outros. Agora, quem vai entrar na hora da vitória? Olha, os hebreus, nós nem sabíamos desse povo aqui, ó, os hebreus que se tinham juntado aos filisteus e tinham ido para o arraial com eles, passaram para os israelitas. Vocês entenderam esse versículo? Quando os filisteus estavam dominando tudo, alguns dos hebreus, alguns dos israelitas foram traidores e passaram, para ter vantagem, passaram para o lado dos filisteus. Isso que está falando aqui, os hebreus que se tinham juntado aos filisteus, tinha um povo, do povo de Deus, que estava ajudando o inimigo, porque assim eles teriam vantagem, teriam alimento, teriam proteção. Tinha gente que tinha passado para o outro lado, mas na hora que os filisteus são derrotados, eles voltam de novo. Legal, né? Você sabe que a igreja primitiva, a igreja dos primeiros 3 séculos de perseguição, a igreja passou por isso aqui. A igreja, os primeiros 3 séculos, até o imperador Constantino, houve perseguição, né? Aquela época do Coliseu, de lançar cristãos aos leões, aquela coisa toda. Houve várias ondas. Não foi assim uma perseguição sem interrupção durante 3 séculos. Houve assim ondas. Vinha um determinado imperador e nós vamos acabar com os cristãos. Aí fazia aquela campanha, prendia, matava, torturava, fazia aquelas coisas todas. Depois tinha períodos intercalados de calmaria. E a igreja acontecia exatamente isso aqui. Na época da perseguição, tinha muito cristão que virava casaca, que de repente não era cristão mais. Aí quando a perseguição acabava, todos aqueles, ou muitos daqueles que tinham voltado atrás, vinham para a igreja de novo. Inclusive nos escritos antigos tem grande controvérsia, porque isso causou um problema que o povo, os líderes da igreja naquele tempo, eles não sabiam direito o que a gente fazia. Porque eles falavam assim, esse povo que negava a fé na hora da perseguição e agora quer voltar, a gente recebe ou não recebe? Eles ficaram com uma dúvida, né? Então, é isso aqui, os hebreus tinham se juntado aos filisteus e agora, de repente, na hora boa aí de correr atrás dos filisteus, eles se ajuntaram, passaram para os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Outra classe de pessoa que apareceu aqui de repente, qual foi? Então nós temos aqueles que estavam com Saul, né, aquele punhadinho de soldados, tem aqueles que eram traidores e tem uma terceira classe, qual era? Versículo 22, ouvindo todos os homens de Israel que se haviam escondido na região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiam, também os perseguiram de perto na peleja. Você lembra que tinha o povo, com medo dos filisteus, tinha escondido nas cavernas, nos buracos, né? Aonde tinha um lugar para esconder, eles enfiavam para esconder. Agora todo mundo saiu dos buracos, né? Todo mundo saiu dos esconderijos porque o inimigo está fugindo. Irmãos, Deus é misericordioso, Ele não repreende, Ele dá essa abertura para que as pessoas entrem e participem da vitória, e no final do dia, Jonatas não fala assim, gente, eu quero que vocês saibam que, na verdade, quem ganhou essa batalha fui eu. Jonatas não fala isso, ele fala, a vitória é do povo de Deus, amém? Deus é maravilhoso, Ele perdoa, Ele é misericordioso. Agora, que no meu coração, que no seu coração, haja um desejo de não ser um traidor, de não ser um covarde, mas de ser alguém que se dispõe com o coração de Jonatas. Amém? Né? Deus tem um lugar para todos nós, mas que nós tenhamos um coração. Fala assim, Deus, o Senhor quer alguém na posição de risco para que o Senhor ganhe a vitória? Eu quero me dispor. Eu quero estar naquele lugar. Então, versículo 23, o Senhor livrou Israel naquele dia, a batalha passou além de Bet-Aven. Na sua folha agora, letra D, o juramento de Saul, versículo 24. Ora, os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, porque Saul conjurara o povo, dizendo, maldito o homem, olha aqui, né, esse erro aqui foi terrível, né? Maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Ele buscou a Deus na hora errada. Agora ele proclamou um jejum na hora errada. Essa não é a hora de jejuar. Ele fez um jejum obrigatório na hora que não era para jejuar. É para jejuar quando você está lá se preparando para a batalha, pedindo para Deus falar. Agora, na hora que nós vamos correr atrás do inimigo, nós vamos jejuar. Essa aqui é a hora errada. Então, ele não só exigiu, mas ele colocou um juramento, uma maldição. Maldito o homem que provar pão até a tarde. Olha, gente, essa é a hora que Deus já está agindo. Quando Deus está intervindo, quando Deus está fazendo a obra, quando Deus está movendo, essa hora a gente não precisa jejuar. A gente precisa jejuar quando Deus não está movendo, quando Deus não está falando, quando nós não estamos vendo Deus fazendo a sua obra. Essa é a hora de jejuar, essa é a hora de buscar a arca de Deus, essa é a hora de se dizer: Deus, o Senhor tem que intervir, alguma coisa precisa acontecer, porque nós não podemos fazer a obra tua com a nossa força. Mas na hora que Deus está agindo, Deus já está intervindo, Deus está fazendo uma grande obra, aí nós vamos fazer uma obra nossa para ganhar o favor de Deus. Como eu falei, depois nós vamos colocar uma listinha. Mas o espírito religioso em Saul, ele acha que para ganhar o favor de Deus, ele tem que fazer alguma coisa. A religião é sempre assim. Para eu ganhar alguma coisa, olha, essas coisas não são fáceis de discernir. Quando eu falo isso, por exemplo, o jejum é uma coisa de Deus. Nós não estamos falando contra o jejum. Ele está fazendo na hora errada. Você pode fazer campanha, você pode fazer jejum, você pode buscar a Deus. Agora, tem a hora certa e tem a hora errada. Quando Deus já está intervindo, quando Deus já está movendo, essa é a hora de você entrar e ver o livramento de Deus. E é uma hora que você não precisa ganhar favor nenhum. Saul estava lá debaixo da árvore, ele não fez nada, mas Deus já usou alguém, Jônatas, Deus já usou alguém para se colocar na posição, na brecha, e para ser usado por Deus. Então Deus já usou alguém. Eu não preciso ganhar o favor de Deus. Ai, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos ficar sem comer nada para que eu ganhe a vitória contra os meus. Não, Saul. Você já perdeu a chance de entrar na frente na hora certa. Não, Deus já está agindo. Então ele colocou uma obrigação, ele colocou um jugo sobre o povo, e o próprio Jônatas vai falar o que ele pensa desse jugo. Então ele pôs esse juramento, versículo 25. Eles já estão correndo atrás dos filisteus o dia inteiro, eles já estão assim. Para você jejuar sem fazer nada, você já fica, o corpo fica fraco. Agora imagina eles o dia inteiro sem comer e correndo atrás dos filisteus. Eles estavam desfalecidos, eles estavam assim que não tinha mais forças. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel, a flor da terra. Que situação, né? Chegaram no lugar onde não precisava fazer nada, mel, a flor da terra, assim, não sei exatamente aqui, né, estava escorrendo das árvores, não sei, flor, mel, a flor da terra, né, o Alfredo precisa depois nos explicar como é que pode ter mel, a flor da terra, assim. Mas o mel não precisava fazer nada, olha que graça de Deus. Está ali, não precisa fazer nenhum esforço, Deus tinha providenciado aquilo que é necessário para restabelecer as forças. E todo o povo acho que parou e pensou: ai, se eu pudesse pôr esse mel na boca, né? Todo mundo estava assim, mas Jônatas não tinha ouvido o pai dele falar. Então ele não estava debaixo de nenhuma lei. Olha que se Deus mostrou assim esse contraste. Jônatas não está debaixo de maldição, Jônatas não está debaixo de obrigação, ele viu Deus agir, ele está na graça, ele chega assim, pega o cajado dele, enfia no mel e põe na boca. Amém, aleluia, Deus nos deu aquilo que nós precisamos. E o povo assim, olhando para ele assim, né? Né? Maldição, será que ele vai cair morto? Será, né? O que, que vai acontecer? Todo mundo olhando para ele, finalmente, né, Jônatas olhando, o que, que vocês estão olhando? Por que, que vocês não? Aí finalmente alguém fala assim: olha, seu pai colocou um juramento que ninguém podia comer nada. Versículo 28: teu pai solenemente conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão, é por isso que o povo desfalece. Disse Jônatas, olha a percepção de Jônatas: meu pai turbou a terra, meu pai oprimiu, meu pai colocou um jugo, meu pai fez uma coisa errada, não era para ter essa regra. Vede como se me aclararam os olhos. Não sei se você passou por um bom tempo assim de jejum, né? O mel, como tem açúcar, é o que entra rapidamente no sangue. Então ele pôs o mel na boca, aquilo já é efeito imediato, né? Efeito imediato, assim, aquilo sim trouxe assim uma, né, um novo vigor, um alento, assim, ele, olha como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel, quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do despojo que achou de seus inimigos, não teria sido maior a derrota dos filisteus? Irmãos, em vez de ajudar essas coisas religiosas, essas coisas assim, de ter que fazer uma coisa para agradar, para ganhar o favor de Deus, só atrapalha, só atrapalha. A vitória teria sido muito maior. E outra coisa, irmãos, isso aqui é muito sério. Como Saul colocou esse jugo, essa regra opressiva sobre o povo, no fim, o povo não aguentou. Nos versículos a seguir, vai falar assim que o povo não aguentou de fome. Quando viram os animais, pegaram, né, vacas, carneiros, tudo que tinha a criação ali, e começou a matar e comer a carne. É, bom, isso aqui, assim, para mim, vira o estômago, né? Assim, eles comiam carne crua, porque claro que eles não foram ali para acender um fogo, para fazer um churrasco ali, não. Eles pegaram, mataram os animais e foram comendo carne que Deus tinha proibido, comendo carne junto com sangue. Isso é uma coisa importante. O que isso nos mostra? Que quando nós tentamos colocar um jugo, uma regra, uma lei, né? É a grande controvérsia na Bíblia inteira, lei versus graça. Quando você vive debaixo de uma obrigação, Deus deu a lei, tem muitas leis que são de Deus, mas quando você vive debaixo de uma opressão de lei, que é um assunto muito profundo para a gente, né? Tudo isso que nós estamos tocando, o que é o espírito religioso, o que Deus não gosta, é um assunto que nós devemos dizer: Deus, eu preciso entender mais sobre isso. Mas quando nós vivemos debaixo de um jugo que Deus não colocou esse jugo que Saul colocou sobre o povo, quando nós vivemos debaixo de um jugo, a gente tenta obedecer, eles obedeceram o dia inteiro, mas chega uma hora que você não aguenta mais, aí você vai para o outro extremo. Em vez de comer mel, como Jonatas fez, eles foram pegar animais e comeram carne com sangue. Estavam pecando contra Deus. Eu não vou ler todo esse trecho aqui, mas aqui vai explicando. Aí eles falam para Saul, o povo está comendo carne com sangue, está pecando contra Deus. Era pecado mesmo. Deus tinha falado terminantemente, jamais comer sangue. Então ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma pedra, cada um traz aqui seu animal, vamos matar, escorrer o sangue e comer a carne sem sangue. Então foi assim que ele fez, até fala que Saul levantou, no versículo 35, Saul levantou um altar ao Senhor. Mas isso nos mostra a seriedade. Irmãos, eu sempre falo, eu não estou falando só para pastores, né? Cada um de nós é chamado para ser líder em alguma espécie, de alguma forma nós somos chamados por Deus para liderar alguém. Deus não nos chamou para sentar no banco e fazer nada. Na família, pai e mãe, vocês são líderes. Pessoas que vão chamar outros jovens, outros colegas para conhecer o Senhor. Nós somos chamados para ser líderes, líder de um grupo de oração. De alguma forma, Deus usa cada um de nós de alguma maneira. Agora, o líder tem uma responsabilidade enorme, porque quando você, Saul é o líder do povo de Deus, ele é o rei que Deus ungiu, mas ele pôs sobre o povo uma regra, uma lei, uma obrigação que foi opressiva. E essa, além de oprimir o povo, além de impedir uma vitória maior, porque eles podiam ter acabado com os filisteus, isso ainda levou o povo a pecar. Que quando a gente coloca um jugo, irmãos, isso é muito sério, eu não tenho tempo, não dá para entrar em muitos pormenores, mas tem muitos pais que têm colocado um jugo muito sério, além da capacidade, sobre os filhos. Tem muitos líderes, o homem tem um gosto de pegar autoridade na sua mão, a gente tem ambição, a gente tem sede. Desde criança pequena, a criança já brinca que manda nos outros. A gente quer mandar, a gente quer ter o controle, a gente quer ser o primeiro, a gente quer ser o chefe no serviço, a gente quer mandar nos outros. E quando a gente manda, a gente oprime, a gente coloca regras que Deus não colocou, a gente coloca jugos que Deus não colocou, e a pessoa não suporta aquele jugo e acaba jogando o jugo fora e entrando em pecado. Essa é a história, essa é a história, essa história aqui se repetiu centenas e milhares de vezes na história do povo de Deus desde essa época para cá. Saul colocou um jugo sobre o povo que não era para colocar. Deus estava agindo, é hora da graça, é hora da graça, não era hora de jugo, e isso causou, resultou em pecado. Ok, então essa foi essa situação. Aí temos mais uma, a história não acabou ainda. Vocês acham que Saul já esgotou as possibilidades de errar? Não, ainda não. Então, versículo 36. Disse, pois, Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus. Agora acabou o dia, né? Eles, né, ficaram o dia inteiro sem comer, aí aconteceu todo esse episódio, finalmente comeram. Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até o amanhecer. E não deixemos de resto um homem sequer deles. É lógico, Deus quer isso. Vitória contra o inimigo é para acabar com o inimigo. Né? Isso que Deus queria. Deus queria dar uma vitória completa. Mas o homem estragou tudo. Respondeu, o povo respondeu: faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, um sacerdote. O sacerdote estava lá com a arca, né? Lembra? Não conseguiu buscar Deus antes da batalha. O sacerdote falou assim: Saul, eu estou aqui, eu estou fazendo o que aqui? Vamos buscar Deus, né? Vamos primeiro consultar Deus. Mas era um conselho correto, né? Vamos buscar Deus. Consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: descerei atrás dos filisteus? Entregá-los-ás nas mãos de Israel? Lembra, tinha a estola sacerdotal, tinha as luzinhas, né? E Deus falava, sim ou não. Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Olha, essa parte da história me deixou encabulado. Porque Saul colocou uma lei que não devia ter colocado. Ele fez uma coisa errada. Mas mesmo ele tendo feito uma coisa errada, que eu vou sintetizar a história, que senão não vai dar tempo, mas o que aconteceu? Deus não falou com ele. Então Saul falou assim: então tem alguma coisa errada. Tinha uma coisa errada. Por que Deus não falou com ele? Quem sabe? Por que Deus não falou com ele? Porque ele tinha colocado uma regra que não podia comer e Jonatas quebrou. Então, tinha uma maldição. Saul foi errado de colocar a maldição, mas tinha uma maldição. E eu fiquei pensando, mas Deus, se ele fez uma coisa errada, o senhor não podia nem ter. Por que o senhor não falou? Eu fiquei encabulado com isso. Mas é interessante, irmãos. Essa é a responsabilidade do líder. Apesar de ele ter feito uma coisa errada, a maldição dele valeu. Deus não falou com ele, porque Jonatas realmente tinha quebrado. E é até interessante a história, que parece, se você for analisar essa história, parece que Saul já sabia. Ele já sabia que quem tinha transgredido era Jonatas. Porque olha só, ele falou assim: tem alguma coisa errada. Vamos lançar sortes. Fica todo o povo de um lado e eu e Jonatas do outro lado. Por que ele escolheu eu e Jonatas do outro lado? Porque ele sabia, né, porque se fosse assim, né, todo o povo, como é que ele ia escolher? Parece que ele já sabia. Então, lançaram as sortes, ele pediu a Deus: Deus, mostra pela sorte quem que é. Aí a sorte caiu sobre Saul e Jonatas. Aí então, agora põe Saul de um lado e Jonatas do outro. Ó Deus, qual de nós dois? Qual de nós dois, né? Aí caiu sobre Jonatas. E Saul tem, olha só como é o espírito religioso. Saul acha que para ganhar a favor de Deus, ele fala assim: Jonatas, se você, antes de lançar a sorte, ele fala assim: Jonatas, se for você, nem que seja meu filho, ele vai morrer. E aí ele fala no versículo 44, assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Olha, irmão, se pode uma coisa mais absurda Deus fazer o livramento que fez através de Jônatas, e agora o dia vai terminar, eu acho que Saul ia matar Jônatas mesmo. Você já pensou que história? Jônatas é usado por Deus, traz o livramento, e no final do dia, porque ele provou um pouquinho de mel, ele é morto. É uma coisa assim, mas irmãos, coisas desse tipo têm acontecido na história. As lideranças que querem o controle em suas mãos, as lideranças que não ouvem de Deus, às vezes as lideranças que acham que estão sendo, eu acho que Saul pensou que estava fazendo a vontade de Deus. Ele ia matar Jônatas. Então, primeiro aqui nós percebemos que Deus, apesar de ele não ter aprovado o que Saul fez, mas tinha uma regra, tinha uma lei espiritual que tinha sido quebrada, e isso precisava ser resolvida. Então, mas o povo falou assim, né? Ainda bem que o povo falou, versículo 45, morrerá Jônatas, que operou tão grande salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jônatas para que não morresse. E qual foi o resultado? Versículo 46, Saul deixou de perseguir os filisteus e estes se foram ao seu lugar. Então, Deus queria dar uma vitória muito maior. A vitória que Deus começou com Jônatas, Deus queria levar até o fim. Se o povo tivesse comido, eles poderiam ter perseguido melhor. E se não tivesse acontecido esse fato aqui, que não deixou Deus falar com eles, eles poderiam ter perseguido os filisteus até anular. Mas o que que fala? No versículo 52, último versículo do capítulo, houve forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Saul nunca venceu os filisteus. Aliás, Saul foi morto. Ele e os filhos, o próprio Jônatas, foi morto pelos filisteus. Olha que tragédia. Porque eles não ganharam a vitória que Deus queria dar. Nós vamos terminar aqui hoje, mas na próxima aula nós vamos então levantar essa lista para a gente poder pegar com mais clareza o que nós podemos aprender de positivo com Jônatas, o que Jônatas nos ensina e o que Deus não gosta, o que Deus não quer no espírito religioso. Vamos tentar entender um pouquinho mais. Eu confesso para os irmãos, eu tenho visto a história há muitos anos, eu tenho ouvido as aplicações práticas de que Saul representa o sistema religioso e tal, mas eu confesso que até hoje eu sinto que eu não entendo perfeitamente o que é que Deus... Tem coisas aqui, né? Aqui tem, claro, os erros de Saul, mas tem algumas coisas que Saul faz que eu falo assim, Deus, eu acho que a gente faz assim também. Então vamos buscar a Deus para que Deus nos ensine, porque Deus abomina religião. Ele quer um coração aberto para ele. Aí nós vamos até pegar uns paralelos, né? Nós podemos ver como Jesus tratava a lei, né? A mesma situação, né? Por exemplo, Jônatas comeu do mel, mesmo tendo a proibição, ele nem sabia, né? Como é que Jesus fazia no sábado? Tem lições também que a gente pode aprender com ele. Pai amado, queremos ser, ó Deus, o teu povo, queremos ser um povo não com espírito religioso, espírito de Saul. Ó Deus, essa tendência que há em nós, essa maneira que nós temos de fazer as coisas tentando te agradar, tentando conseguir teu favor, tentando fazer com que o Senhor aprove o que nós estamos fazendo, quando o Senhor quer agir sobrenaturalmente, soberanamente no nosso meio. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, para que o reino de Davi seja levantado, para que o Senhor possa habitar no nosso meio. Nós pedimos, fala conosco, fala em cada coração, em nome de Jesus que nós te suplicamos. Amém. Deus abençoe a cada um.